Câmara é notícia.
Bom dia! Hoje é sexta-feira, 25 de outubro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Frente Parlamentar Ambientalista divulga recomendações para o Brasil na COP29. Câmara pode votar projeto que muda regras de parcerias público-privadas. 51 municípios terão eleições de segundo turno neste domingo. Frente Parlamentar Ambientalista divulga recomendações para o Brasil na COP29. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
A Frente Parlamentar Ambientalista divulgou recomendações para o Brasil defender na 29ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas de 11 a 22 de novembro no Azerbaijão. O documento foi elaborado por 12 grupos de trabalho com representantes do Parlamento e da sociedade civil e foi apresentado ao governo brasileiro e à Embaixada do Azerbaijão, como destacou o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
Para subsidiar os parlamentares que vão estar lá na COP, que possa influenciar do próprio governo e que também possa incidir, evidentemente, nos resultados finais que a gente espera desta COP29 preparatória para o evento que vai acontecer no ano que vem em Belém, a COP30, aqui no Brasil.
O novo montante de recursos dos países ricos para os países em desenvolvimento financiarem a transição energética e a adaptação às mudanças climáticas será o principal tema da COP29. A meta atual de 100 bilhões de dólares por ano entre 2020 e 2025 só foi cumprida parcialmente. Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, resume a posição da Frente Ambientalista para o financiamento a partir de 2025.
Por meio da Climate Action Network, estamos cobrando US$1 trilhão por ano e mais uma espécie de down payment, parte dos países ricos, em torno de US$5 trilhões por ano. Esse dinheiro, segundo os países em desenvolvimento, precisa ser basicamente por meio de subvenções. Os países desenvolvidos, evidentemente, estão dizendo que não temos dinheiro.
Davi Bonavides, da Divisão de Negociação Climática do Ministério de Relações Exteriores, explicou que na negociação da COP29, o Brasil não vai admitir que o novo montante de recursos aumente a pressão fiscal nem o endividamento dos países em desenvolvimento.
Para o Brasil é muito importante isso, não apenas o quanto, mas a qualidade dos recursos, uma facilitação do acesso e também uma maior transparência.
As eleições presidenciais nos Estados Unidos e os conflitos bélicos na Europa, Oriente Médio e África mantêm uma tendência de frustração nas negociações, segundo alguns ambientalistas. Porém, o embaixador do Azerbaijão no Brasil, Rachad Navruz, está otimista diante das mais de 150 consultas transparentes e inclusivas na preparação do evento. Ele também pediu o apoio do Brasil para 14 iniciativas próprias do Azerbaijão em torno de temas paralelos, como um novo fundo de ação climática.
Pela primeira vez na história de COPAS, o Azerbaijão anunciou o estabelecimento de um fundo especial somente países produtores de petróleo e corporações que produzem gás naturais, petróleo, pagarão para este fundo. E o mundo em desenvolvimento será um beneficiário, pequenos países insulares.
O documento da Frente Parlamentar Ambientalista também recomenda novas metas voluntárias de redução das emissões de gases do efeito estufa, robustas, eficazes e pragmáticas. Os países têm até fevereiro para divulgarem suas novas metas, mas o Brasil pretende antecipar a sua NDC durante a COP29. Outra recomendação diz respeito à diplomacia parlamentar. O documento diz que o parlamento deve servir como um auxiliar e co-líder rumo a um Brasil que tenha justiça climática, alinhado com preceitos cooperativos estabelecidos com o Pacto dos Três Poderes pela Transformação Ecológica. Beatriz Matos, da plataforma Cipó, detalhou essa recomendação.
Outros espaços onde a diplomacia parlamentar pode ser exercida e deve ser exercida são os espaços multilaterais, como as COP. E aí não é necessariamente que o parlamentar vai assumir a função de negociador, mas como que na COP o parlamentar ele pode se apropriar das discussões, tentar conectar as demandas nacionais ao que vem sendo negociado internacionalmente.
Entre outros pontos, as recomendações da Frente Parlamentar Ambientalista para a COP29 também tratam de transição energética e de mecanismos para os países em desenvolvimento acessarem o Fundo de Perdas e Danos provocados pelas mudanças climáticas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
51 municípios terão eleições de segundo turno neste domingo. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta como vai ser e o que você precisa para votar.
Neste dia 27 de outubro, ocorrerão eleições em segundo turno em 51 municípios, sendo 15 capitais. 11 capitais já elegeram seus prefeitos no dia 6 de outubro. Faltam ainda eleger os prefeitos de Aracaju, Curitiba, Natal, Belém, Fortaleza, Palmas, Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre, Campo Grande, João Pessoa, Porto Velho, Cuiabá, Manaus e São Paulo. Cada turno de votação é considerado uma eleição independente, ou seja, a ausência de comparecimento no primeiro turno não impede o eleitor de votar no segundo turno. O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para quem tem entre 16 e 17 anos. Os maiores de 70 anos e pessoas analfabetas podem votar se quiser. Ao contrário de outros anos, dessa vez o horário de votação será o de Brasília. Portanto, o horário de votação em Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Porto Velho será das 7 às 16 horas, uma hora antes do horário de Brasília, mas, pelo fuso horário, começará ao mesmo tempo. A apuração começa logo após o fim do horário de votações, às 17 horas. Mas os eleitores que ainda estiverem na fila poderão votar. O secretário de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, Brasil Nunes, consolidou as informações básicas.
Pode votar qualquer eleitor que estiver em dia com a Justiça Eleitoral. Se ele não votou no primeiro turno, mas ficou só um turno sem votar, ele tem direito de votar. O horário das eleições vai começar às 8 da manhã e termina às 17 horas em todo o país. O eleitor que for votar no domingo, ele pode usar camiseta, bota do candidato dele, ele pode levar uma cola eleitoral. É proibido de fazer manifestações na sessão eleitoral ou também agrupamento com outras pessoas atrapalhando o processo eleitoral.
Quem deixou de votar no primeiro turno e não justificou a ausência no dia da votação tem até 5 de dezembro para regularizar a situação. A justificativa pode ser apresentada pelo aplicativo e-título, pelo sistema Justifica ou pelo autoatendimento eleitoral, disponível nas páginas dos TREs na internet. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência, como passagens aéreas, cartões de embarque ou atestados médicos. Eleitores sem acesso à internet podem apresentar a justificativa em qualquer cartório eleitoral ou na central de atendimento ao eleitor de seu estado, com os documentos que comprovem a ausência. Para votar, o eleitor pode se identificar com o e-título, se tiver cadastro biométrico, carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteiras de categoria profissional reconhecidas por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho e carteira de motorista. Mesmo se os documentos estiverem com a validade vencida, eles valem se comprovarem a identidade. Não são aceitos certidão de nascimento, certidão de casamento e carteira de trabalho digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Câmara pode votar projeto que muda regras de parcerias público-privadas, com procedimentos mais simples e garantias aos investidores. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes da proposta.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que altera regras de licitação em contratos de parcerias público-privadas, como concessões para iniciativa privada de obras de infraestrutura, saneamento, transporte público, estradas e aeroportos. A proposta, que é discutida no Congresso desde 2017, faz diversas mudanças no marco legal das parcerias. Uma delas é concessão simplificada para projetos com valor inferior a 50 milhões de reais. Nesses casos, exigências legais para diversas fases do processo serão flexibilizadas, como os estudos prévios, as consultas públicas ou cálculo de tarifa mínima a ser cobrada pelo parceiro privado. O texto, já aprovado por uma comissão especial da Câmara, também permite que a mesma licitação seja usada para a contratação de diversos serviços relacionados ao objeto principal. Além disso, facilita o reajuste do contrato, a partir de explicação justificada das empresas, e dá mais garantias para os investidores privados. Uma das garantias aos financiadores é a possibilidade de assinarem como partes do contrato, assim como o poder público e a empresa concessionária, o que dá mais poder a quem desejar investir na concessão. O texto também prevê que os riscos serão compartilhados. O projeto ganhou regime de urgência e pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Apesar de aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, governo e oposição disseram que pretendem propor mudanças no texto. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, se a proposta for muito detalhada, pode afastar a iniciativa privada.
Parcerias público-privadas são super saudáveis e necessárias. Então, a gente se posiciona a favor da urgência, também com uma ressalva aqui. A gente acha que tem que facilitar a participação da iniciativa privada, mas a gente também quer discutir o mérito. Nós também temos preocupações, uma vez que, se for detalhado demais, específico demais, pode, na verdade, atrapalhar a participação.
A deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, falando pela liderança do governo, também defendeu ajustes.
Nós vimos que, nos últimos anos, várias concessões feitas a municípios, a estados e até mesmo nas parcerias públicas privadas, elas foram abandonadas. Portanto, esse texto é um texto que precisa de ajuste, que o governo é favorável, porém, com melhorias ao texto que precisam ser feitas nesse momento, porque parceria público-privada e lei de concessões precisa significar desenvolvimento sustentável.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que altera regras de licitação e contratos de parcerias público-privadas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou um programa de farmácias solidárias para doação e reaproveitamento de remédios. Saiba mais numa parceria com a Rádio da Assembleia Legislativa, com o repórter João Guedes.
A Assembleia Legislativa aprovou na sessão desta quarta-feira um projeto que cria o programa Farmácias Solidárias e Comunitárias de Santa Catarina. O texto estabelece uma série de regras para o funcionamento dessas unidades. A proposta é que elas fiquem responsáveis por receber a doação de medicamentos, fazer a triagem dos itens que podem ser reaproveitados e depois disponibilizá-los gratuitamente à população, conforme a avaliação de profissional técnico. Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica deverão ter prioridade de atendimento. O projeto prevê que as entidades e os órgãos públicos e privados interessados em ingressar nesse programa deverão se cadastrar na Secretaria de Estado da Saúde. A matéria também determina que todas as unidades das farmácias solidárias e comunitárias ficarão sujeitas à fiscalização da vigilância sanitária. Além disso, deverão ser supervisionadas por farmacêutico inscrito no Conselho Regional da Atividade. A iniciativa é de autoria do Poder Executivo. Após a votação, o líder do governo na Alesc, o deputado Carlos Humberto do PL, comentou os objetivos da medida.
É um programa muito interessante para Santa Catarina, que vai atender as pessoas que mais precisam. Existem no meio da nossa sociedade tanto instituições privadas quanto pessoas físicas que querem fazer estas doações em benefício da população e que hoje não pode. E com a instituição deste programa, depois de ele ser regulamentado, trazendo as suas diretrizes pelo governo do estado, nós teremos esses locais nos mais diferentes municípios para que esse tipo de ação ocorra.
Para virar lei estadual, o texto ainda precisa ser sancionado pelo governador. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter João Guedes.
Nome de André Rebouças entra para o livro de heróis da pátria. A repórter Maria Neves nos conta quem foi ele.
André Rebouças é o mais novo herói brasileiro oficial. Entrou em vigor a lei que inscreve o nome do engenheiro negro, que dedicou grande parte de sua vida à luta pela abolição da escravatura no Brasil, no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. André Rebouças nasceu em Cachoeira, na Bahia, em janeiro de 1838, 60 anos antes do fim da escravidão, que ocorreu oficialmente em 1888. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1846. Como sustenta o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, Rebouças superou as barreiras tremendas de um país escravocrata e conseguiu se formar em engenharia na escola militar. Chico Alencar acrescenta que ele, inclusive, foi professor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, cidade em que se notabilizou por trabalhos nas áreas de saneamento e em obras viárias. Mas o deputado enfatiza que Rebouças mostrou seu âmago e sua essência foi na militância no movimento abolicionista. Chico Alencar destaca que o engenheiro negro tinha ideias avançadas quanto ao destino que deveria ser dado às populações libertas.
E o André tinha uma percepção muito importante e não muito comum na época. O que fazer, o que proporcionar a quem livre das algemas do tronco, dos horrores da escravidão, pudesse ser inserido na sociedade. E ele sugeria fortemente que o Estado brasileiro entregasse para essas pessoas, para essa multidão, terras devolutas para que eles pudessem, com apoio também do Estado, produzir, sobreviver, enfim, já fazer uma espécie de início de reforma agrária na época.
Autor do projeto que deu origem à nova lei, o ex-deputado Alessandro Molon afirma que a militância pela causa negra começou em 1880, quando Rebouças se engajou na campanha abolicionista. Molon afirma que ele participou da criação de sociedades anti-escravagistas, como a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, a Confederação Abolicionista e a Sociedade Central de Imigração. Apesar de se considerar um liberal, Rebouças era o contra o fim do regime monárquico no Brasil. Segundo afirmam os historiadores, ele contava com grande prestígio junto a Dom Pedro II e a toda a família real brasileira. Molon relata que o engenheiro defendia que após a morte ou a abdicação de Dom Pedro II, o país deveria ingressar no Terceiro Reinado, sob o comando da Princesa Isabel. Com a proclamação da República em 1889, André Rebouças foi com a família real para a Europa, onde viveu por 3 anos. Depois disso, migrou para a África, local em que morou até a morte, em junho de 1898, com apenas 60 anos de idade. O corpo do engenheiro voltou ao Brasil e está enterrado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima sexta, bom final de semana. Até segunda.
Câmara é notícia.